dia, o turno da noite, onde eu estudava, folheando livros, e eu encontrei a edição de 1989 de um livro chamado Filosofando, Introdução à Filosofia, da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha. E aí, numa discussão sobre ideologia, alienação, poder, apareciam algumas citações do 1984, sobretudo relacionadas aos 2 minutos de ódio, que é aquela celebração que inicia a história, né? Que inicia o filme. E eu falei, meu, deixa eu procurar na biblioteca do Instituto. Não tinha, só tinha a Revolução dos Bichos, que bastante gente deve conhecer. Aí eu li a Revolução dos Bichos, naquela época, e alguns anos depois eu li o 1984 pela primeira vez, quando eu estava em São Paulo fazendo doutorado, e o livro mexeu muito comigo intelectualmente, né, despertou uma certa paixão intelectual por estudar, por discutir o assunto. Eu já tinha tido contato com a obra do Orwell, do George Orwell, via A Revolução dos Bichos. E aí, no andar das minhas pesquisas, eu comecei a mexer com uma coisa que eu acho fundamental fazer hoje em dia, sempre achei, tem gente que não dá a menor importância, que é explorar as obras de ficção para discutir problemas científicos ou filosóficos. E aí fui pesquisar alguns assuntos dentro do 1984 que resultaram numa publicação de 2012, um artigo numa revista de filosofia da educação, onde eu discuto a relação entre pensamento e linguagem a propósito desse projeto que aparece na história, que é o projeto da New Speech, ou Nova Fala, ou Novilíngua. Mas isso não era, isso não esgotou meu incômodo, minha paixão, meu sentimento pela história do George Orwell. E aí eu acabei fazendo a mesma coisa depois com A Revolução dos Bichos, escrevendo sobre outra obra do Orwell que eu considero importante, que é A Revolução dos Bichos. Agora eu estou fazendo doutorado de novo, fazendo outro doutorado aqui na UFSC, nas Ciências da Informação, e na disciplina de Sociedade da Informação. Eu estou escrevendo nesse mesmo período um artigo em que eu volto a discutir 1984 a propósito da tal da sociedade da informação. E aí, o problema que apareceu para mim foi o fato de que vários autores de artigos, de livros, que discutem a sociedade da informação, fazem alusão ao 1984, assim como fazem alusão ao Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é considerado, digamos assim, o irmão adotivo, parente, né, do 1984. Quando a gente fala desse gênero distopia, quando a gente fala em distopia, as duas grandes obras literárias do século XX que chamam a atenção dos leitores, amadores e profissionais de obras literárias, são essas duas. O Admirável Mundo Novo de 1932, o 1984 de 1948. Eu gostaria de incluir, se me derem licença, um livro de 1927 chamado O Presidente Negro, do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um autor que a gente precisa ler. Eu digo a gente, assim, o Brasil, né? Os jovens, nós precisamos ler. Ele foi meio amaldiçoado por essas correntes científicas, pedagógicas, talvez ideológicas dos últimos anos, como um racista, como um machista, como um higienista, como isso, como aquilo. Mas não quero entrar nessa polêmica, não vim aqui falar desse autor,
Que era, né?
Como?
Que era.
Como eu disse, não vou entrar nessa polêmica.
Não, tudo
Sacou?
bem, mas é que quando você está fazendo relação, ao mesmo tempo que você está desqualificando uma constatação. Claro que dentro de um tempo, mas ele está eugenista, preconceituoso, né? E por aí vai. Está dentro do critério do tempo, mas era.
De qualquer maneira,
Né? uma leitura.
Minha colocação aqui só vai até o seguinte lugar: incluir o presidente negro como uma distopia científica, política, válida, ao lado, talvez não no mesmo pé de qualidade, mas por ser da cultura nacional, acho que vale a pena, ao lado do Admirável Mundo Novo. Até porque, por exemplo, o Monteiro Lobato prevê um fordismo do futuro antes do Aldous Huxley fazer isso. 5 anos antes. Então, tem toda essa discussão do que é o Ford e o fordismo lá no Aldous Huxley, que é inglês e todo mundo conhece, mas o Monteiro Lobato já fazia isso. Voltando ao 1984. O que eu gostaria de fazer, nos minutos que me restam, é o seguinte. Eu vou fazer uma lista de alguns assuntos que na história, ou filme, ou livro, que na história são assuntos relevantes para uma discussão, para uma reflexão, seja filosófica, seja científica, uma discussão crítica, uma reflexão crítica dessa obra. Então, são temas que, naquilo que eu venho estudando, eu enxerguei, acho que muita gente enxergou junto comigo, e aí, no último desses temas, eu vou parar um pouquinho mais e discutir um pouco mais, que é um tema mais atual, ou atualizado, ou revisitado, por causa desse fenômeno da sociedade da informação. Então, o primeiro tema, eu acho que eu já tratei, que é essa ideia de que é possível, ou em que medida é possível, discutir a literatura e, em geral, a arte, sobretudo o cinema, como um instrumento de pensamento ou como um mote para a reflexão, e aí sempre em parceria com o método científico. Então, esse esforço feito por nós de cotejar ou de enriquecer com a alegoria provocada ou proporcionada pela ficção, e aí no caso a literatura, aqui no caso o cinema, a discussão científica e acadêmica. Isso no caso do 1984 ocorre bastante, tanto que existe um adjetivo que a gente chama de que é o orwelliano, né? Orwelliano. Que diz respeito às coisas do Orwell e, sobretudo, às coisas do 1984, e é um adjetivo que surgiu no meio acadêmico e científico para se referir à qualidade de certos estados ou situações, sobretudo na vida política e social. Então, esse é o primeiro ponto, né? Até que ponto a literatura, até em que medida a literatura, e aí no caso da discussão de hoje, o cinema, pode ser uma via conveniente para ilustrar problemas e reflexões científicas e filosóficas que nós enfrentamos no nosso tempo. Segundo item da minha lista é o item das distopias. E aí eu fiz a minha lista, incluindo o Presidente Negro. Mas a gente poderia incluir clássicos como a República, do Platão. Lido, de certa maneira, é uma utopia. Lido de outra, é uma distopia repulsiva e atemorizante, né? A própria Utopia, o livro chamado Utopia, do Thomas Moros, entraria na minha lista. As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, entraria na minha lista. De utopia, distopia, fica nessa fronteira. O Presidente Negro já falei, o Admirável Mundo Novo já falei, e o 1984 está aí diante de nós. Esse é o meu segundo ponto, então. Ponto da literatura e ponto das distopias. No caso da história do George Orwell, o primeiro problema da pauta é o problema do poder político, ou do poder. Principalmente por causa dessa ideia segundo a qual, para o ambiente do narrativo da história, o poder não é um meio para obter nenhum resultado, o poder é o resultado. O poder não é meio, ele é um fim em si mesmo. Não tem poder para. Não tem o poder para fazer o bem, o poder para erradicar a miséria, o poder para isso, para aquilo. Poder, pronto. E aí eu gostaria de mencionar uma passagem da página 251 da minha edição, Existem falas do filme que a gente acabou de ver que são bem fiéis ao texto do livro, né? O personagem O'Brien, que tortura o personagem Winston Smith, diz, né, o partido procura o poder por amor ao poder. Não estamos interessados no bem-estar alheio. Só estamos interessados no poder, etc, etc. E depois, na página seguinte, ele diz, não se estabelece uma ditadura com o fito de salvaguardar uma revolução. Faz-se uma revolução para estabelecer a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Então, essa ideia assustadora, bem típica do livro, de que o poder não é... O poder político desse jeito, tal como ele é tratado, ele não é meio para obter nenhum resultado, ele próprio é o resultado, e tudo se submete a isso. Meu próximo tema, meu quarto tema, é o tema da vigilância. Esse é um tema bem contemporâneo, bem presente na nossa vida, sentido por todos nós, né? Todo mundo que foi no Mercado Livre, procurou um produto, depois entrou no Facebook, estava lá o produto anunciado para ti, né? Então, essa coisa da tua localização, do Google saber onde é que tu tá e assim por diante. A vigilância constante, a vigilância absoluta e a vigilância exercida por alguém que tu não sabe quem é e com objetivos que tu não pode imaginar quais seriam. Essa vigilância que ao mesmo tempo é vigilância e ela é farsa. Né? O fenômeno da vigilância é relacionado ao fenômeno da perda da intimidade e, portanto, a perda da individualidade. Um obstáculo ao processo da individuação, da individualidade. E aí eu faço também mais uma citação da história, né? Quando diz assim, ó, a teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer barulho que Winston fizesse, mais alto que um cochicho, seria captado pelo aparelho. Além do mais, enquanto permanecesse no campo de visão da placa metálica, poderia ser visto também. E na página seguinte ele diz, tinha-se de viver, e vivia-se por hábito, transformado em instinto, na suposição de que cada som era ouvido e cada movimento examinado, salvo quando feito no escuro. Então, assim, todo mundo estava sendo vigiado o tempo todo, principalmente quando achava que não estava. E isso é muito delicadamente, muito sutilmente e muito ostensivamente retratado na história, como a gente acabou de ver, é meu quarto tema. O quinto tema é um pouco mais sutil, é o tema do desperdício do trabalho humano, o desperdício da riqueza para manter a estrutura social, que é uma teoria desenvolvida pelo Orwell para sustentar o seu argumento. A ideia de que na sociedade tecnológica é preciso que a gente desperdice, despenda, dilapide volumes colossais do esforço e da riqueza para manter a sociedade hierárquica funcionando. Fala do filme agora. De maneira permanente, a sociedade hierárquica só é possível na base da pobreza e da ignorância. Outra fala do filme. O essencial da guerra é a destruição não necessariamente de vidas humanas, mas dos produtos do trabalho humano. E aí um trecho do livro que não falou no filme. Os campos são cultivados com arados de tração animal, enquanto os livros são escritos por máquinas. E aí essa relação entre uma sociedade tecnológica, a produção de riqueza, para onde é que essa riqueza vai? E a maneira que a maneira que uma sociedade hierárquica faz para mandar a riqueza para algum lugar, para ela não ser distribuída. E assim a sociedade hierárquica se manter. Sexto ponto meu, a ausência de princípios e de leis. O único crime que tem no filme é a crime ideia, o think crime. Não tem constituição, não tem lei, não tem princípios, não existe uma estrutura clara, cristalina de como funciona o Estado ou a sociedade organizada. O único crime é a crime ideia. Então, tudo é mole nesse sentido. Ao mesmo tempo que é rígido em termos de opressão das pessoas, mas é mole em termos de princípio. Tu nunca sabe o que é verdade, o que é mentira. E os princípios mudam o tempo todo. Isso é uma característica em torno da qual o Orwell constrói o seu argumento. Meu sétimo problema é o problema da informação. A produção constante de informação em cima de informação e a modificação da informação registrada e documentada. Da mesma maneira como vocês devem ter percebido, o personagem principal trabalhava falsificando jornais. Mas nem dava a dizer que era falsificando, porque a noção de verdadeiro contra a noção de falso também não faz sentido. Então ele reescrevia notícias conforme os interesses do partido. Imagine uma sociedade onde os livros estão sendo reescritos, os livros didáticos a cada geração estão sendo reescritos, as bibliotecas estão sendo substituídas, recicladas, os acervos digitais estão sendo modificados o tempo todo, e nunca tem nenhum parâmetro para te saber se é verdade ou se é falsidade, porque tudo está mudando o tempo todo, através de um jorro, de um jato constante de informação repetida, 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 reiterada. Esse fenômeno é bem nítido como uma característica da vida social e, sobretudo, da vida política da obra, e parece ser o mote que faz com que tantas pessoas nos últimos anos tenham reconhecido 1984 como uma distopia importante para discutir a sociedade da informação que se impôs a nós, ou que se formou em torno de nós e dentro de nós nos últimos aí 15, 20 anos. Meu oitavo tema é o socialismo, ou as formas autoritárias de socialismo. Mais uma coisa assim, que eu nem devia tocar no assunto, né? Mas o 1984 vem sendo discutido como uma crítica de modelos socialistas baseados em revoluções que tomam o poder sob a égide, ou sob o slogan de que vão defender o povo contra a burguesia. E, na verdade, estabelece um sistema mais absoluto ainda de poder opressor. Críticos do livro, quando ele foi lançado, dizem que ele é uma crítica da revolução stalinista e do governo da União Soviética, etc. Isso é uma opinião muito forte sobre o livro. De fato, o nome da ideologia do partido é o socialismo inglês, o Ingsoc, e o outro livro do George Orwell, que também já virou filme, que é A Revolução dos Bichos, também é visto frequentemente como uma espécie de sátira ou crítica ou paródia da Revolução de 1917. E aí eu faço menção a isso por meio de uma outra citação que diz assim: o ideal criado pelo partido era enorme, terrível, luzidio. Um mundo de aço e concreto, de monstruosas máquinas e armas aterrorizantes. Uma nação de guerreiros e fanáticos marchando avante em perfeita unidade. Todos tendo os mesmos pensamentos e gritando as mesmas divisas. 300 milhões com a mesma cara, trabalhando perpetuamente, lutando, triunfando e perseguindo. E aí eu digo, pô, o tema do socialismo, na sua pujante exaltação de si mesmo, é o meu oitavo tema. E aí o meu tema final, que é o tema do duplo pensar, ou double think, que é essa ideia de tu poder afirmar que 2 mais 2 são 4, ou são 5, ou são 3, conforme a conveniência. Esse é o meu tema de pesquisa. Foi esse tema que eu estudei. E a ideia é a seguinte: eles estão fazendo uma reforma ortográfica, gerando edições e edições de dicionários de um novo idioma, com o objetivo de reduzir a gama do que pode ser dito no filme, para poder reduzir a gama do que pode ser pensado. De maneira não só a proibir a crime-ideia, mas de tornar a crime-ideia impraticável. Por exemplo, não havendo palavras, some o conceito. Pensa num conceito como liberdade, ou um conceito como autonomia. Se não tem palavra, e não tem conceito, e não tem palavras correlatas, vai chegar uma hora em que uma geração de pessoas educadas nessa fala não vai fazer sentido para elas pensar em liberdade. A liberdade some do mundo. E assim, a ideia de Orwell é muito sofisticada, porque... Como é que eu estou de tempo?
Falta 3 minutos.
Eu vou gastar os 3 e vou terminar bem no prazo.
Tranquilo.
A ideia do Orwell é muito sofisticada quando ele relaciona linguagem com pensamento, e talvez não seja à toa, porque a publicação do livro 1948, mais ou menos metade do século XX, ela vem acompanhando um movimento intelectual de descoberta do fenômeno da linguagem. A antropologia cultural tinha ido fazer pesquisas de campo em diversas comunidades linguísticas em diversos lugares do mundo na primeira metade do século XX. Os filósofos do Círculo de Viena tinham desenvolvido uma série de pesquisas sobre a estrutura lógica da linguagem, a partir da qual poder discutir a estrutura lógica do pensamento. O Wittgenstein tinha publicado, anos atrás, o Tractatus Lógico-Filosóficos, uma obra dificílima de ler, na qual ele discute justamente isso, né? O poder, aquilo que pode ser dito é o que pode ser pensado. E essas relações entre linguagem e pensamento vêm sendo profundamente exploradas nos últimos 70 anos aí, por diversos campos que vão desde a sociologia até a neurolinguística e a biologia evolutiva, a psicologia cognitiva e a própria filosofia. Então, é um conceito filosófico e científico do momento que o Orwell muito habilmente incorpora ao seu projeto literário, narrativo, ficcional, com essa coisa da nova fala ou da nova língua. Uma língua que está sendo criada através da redução ou do massacre do poder expressivo da língua comum, ou seja, uma língua artificial que vai formando novas gerações de falantes ou de leitores, e a partir disso um projeto de adestramento de hábitos mentais, de redução da possibilidade de pensar as coisas de maneira objetiva e clara, está sendo instalado nessa sociedade. Nós poderíamos comparar de uma maneira muito rápida aqui o fenômeno do duplo pensar ou do double thinking associado ao fenômeno da nova fala ou da nova língua com o que nós chamamos hoje em dia de pós-verdade. Alguém conhece a palavra? Levanta a mãozinha só para eu... Levanta bem, né? Para o Zé Cláudio ver. O que é pós-verdade? Essa ideia de que, meu, se eu acredito é verdade, se eu gosto é verdade. Tu tem a tua opinião, eu tenho a minha, cada um tem a sua verdade. Não, mas olha aqui, tem uma evidência. Não, mas eu rejeito a tua evidência porque eu estou baseado em outros critérios alternativos. Essa coisa de que cada um tem a sua verdade, que cada um pode pensar o que dá vontade, e de que tu pode admitir um pensamento numa direção num momento e um pensamento na direção contrária em outro momento, conforme a conveniência. O fenômeno da pós-verdade...
Desculpe. Eu volto para ti, eu juro. Deixa eu só dar um tempinho para a Clélia falar também.
Já tô terminando. São minhas últimas duas frases.
Tá certo.
O fenômeno da pós-verdade é um fenômeno que tem sido estudado nos últimos 3-4 anos com muita intensidade, porque ele parece que tem se tornado um hábito mental de muitos usuários da internet. O mundo virtual é um mundo onde expressões de pós-verdade têm se tornado muito numerosas. E o meu último item do cardápio é esse, a possibilidade de associar o atual fenômeno do relativismo em relação à verdade com esse projeto da nova língua e principalmente com o projeto do duplo pensar. Era esse o meu cardápio de problemas ou de temas, né, a partir dos quais eu gostaria de motivar o nosso debate de hoje. Muito obrigado. Desculpa.
Obrigada, professora. Imagina.
Bom, eu acho que vou continuar da onde você está e o que eu estava pensando enquanto você estava falando. Para mim, claro, no livro de 48, 84, que é uma inversão como um espelho distorcido, né? E o que está em jogo, de maneira geral, são os sistemas totalitários. E isso, dentro de um determinado contexto, tanto na Europa, né, nas Américas, tá? Pela primeira vez a guerra chegou na Oceania. A gente vê todos esses elementos presentes e moldados. A gente pode até dizer que o livro instaura... pela primeira vez se coloca o fake news oficial, né? Porque é o governo que está trazendo isso. E para mim é muito próximo, muito com o que nós estamos vivendo hoje, né? Com inclusive essas constatações, esse espelho míope, espelho deformado, que é as informações que são trazidas e como elas chegam para a gente, tá? Então, se nós desconfiamos de tudo, como um espelho, né, convexo, que reflete, né, de uma... nós desacreditamos de maneira geral, tá? Nós somos uma sociedade hoje que desacredita. Duvido que alguém aqui acredite na mídia, né? Acredite em valores que estavam sedimentados e eram onde nós íamos buscar essas informações, tá? Então, hoje a gente pode ver, por exemplo, se a gente está falando daquilo, quer dizer, para mim, sempre a obra, qualquer trabalho, ele vem no sentido de que eu possa discutir o meu presente, como diria Foucault, né, para rasgar o futuro, né, e não querer esse futuro do medo, que é o que essa obra instaura, né. Só é possível poder quando há medo. Só é possível o poder, que é dito no filme, tá, quando há desigualdade. Desigualdade em termos gerais, uma desigualdade explícita, que é como nós estamos aqui. O filme me lembra muito em termos de estética, vamos dizer assim, Metrópolis, para quem assistiu, né? É muito próximo o cromatismo, esse verde oliva, exército lavado que a gente vê do começo ao fim, né? Todas as cenas, inclusive a do campo, prevalece o verde, né? Nós temos um verde apagado, que é um verde que nos deixa abatido, doente, né? Sintomaticamente, e nos faz mergulhar numa apatia e numa exaustão. Eu considero esse filme, independente, não estou falando do valor do conteúdo que é passado, exaustivo. Né? Exaustivo. Para mim é exaustivo. Mas o interessante dele é como a gente consegue discutir o nosso presente. Tá? Onde está presente, por exemplo, aqui dentro. Nós temos, só de para não fazer a relação, nós temos no filme, no livro, Ministério da Paz que faz a guerra, o do amor, né? Tá? O Ministério da Verdade que produz a mentira. Então, são sempre paradoxais todos os movimentos, tá? Que nos faz trazer, particularmente para esse nosso momento, onde nós estamos à beira de uma eleição fraudada, né? Que nós sabemos que é uma eleição fraudada e vamos todos votar, né? Tá? Porque é melhor votar, porque é preciso ter alegria, é preciso ter confiança, é preciso acreditar que nós juntos somos fortes, né? Então, e discute esse momento onde nós temos todas as notícias e que passam, batem e são substituídas, como dizia o pessoal dos anos 60, por outras manchetes que vão desviando a nossa atenção. Então, se ontem foi decidido que 3 milhões e pouco de eleitores do Nordeste e Norte não vão poder votar no dia, tá? Hoje nós estamos aqui tranquilamente discutindo, porque é muito mais fácil a gente olhar uma ficção do que olhar
para a nossa realidade. Tá? É, então, o que eu gostaria desse filme é porque, como ele é próximo, como ele é atual, tá? Como ele traz os mesmos motivos. E não é porque é soviético, é porque é totalitarismo. Tá? Não é porque se passa num período de guerra, mas é porque ele está tratando desses temas que sobrevivem e são alimentados por nós e através de nós. Tá? Inclusive dentro da universidade como um todo. Acho que era mais ou menos isso que eu gostaria de colocar. Eu trouxe uma colinha, porque é o seguinte, tem um artigo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Conseguir. Ah, tá ligado. É que eu tinha desligado. Tem uma crítica na internet, que é muito boa. Então eu sugeria para quem quisesse, né, eu passar o título dessa crítica, que ela desconstrói o filme e o livro. Né? Trata de um, tanto de um quanto de outro, que eu acho muito pertinente. E é mais ou menos isso. Então, na hora que ligar, eu passo para vocês o site e abro para discussão. Tá? Só queria terminar com o Foucault, porque já que a gente está trabalhando, que é básico esse filme, tá? Nós vamos lembrar que o filme ele é lançado no mesmo período de que o mundo estava em ebulição. Desculpa, o filme é lançado no mesmo período que estava em ebulição. Pouco depois do Foucault escrever Vigiar e Punir, né? Que é o do Panótico, que é o primeiro que a gente tem. Mas não dá para também esquecer de uma frase dele, daquele das palavras e as coisas. Quando ele fala da gente, ele fala mais ou menos isso, eu não vou saber o pensamento exato, mas o sentido é esse: perceber diferentemente do que se pensa, né? Para tratar de um nosso de um problema atual. Quando a gente está enredado, quando a gente está presente numa dada situação, a gente não percebe esses mecanismos. Tá? Como que é agora? Não é mais mentira? É não verdade?
Não verdade.
É? Tá? Então, tá? O Brasil não é subdesenvolvido, ele é um país emergente. É? Então, nós temos termos sempre para acalmar determinadas situações e que nos fazem, como que a outra que eu adorei, tua, que era inconsistente, né? Que uma vez nós estávamos conversando e eu estava falando que estava tudo uma gelatina, né, desandada, né? Aí o Márcio me corrigiu que o termo correto seria inconsistente, né? Mas para mim essa imagem, tá, entre o nosso discurso e os nossos atos, é de uma gelatina inconsistente. Tá? Até de a gente estar aqui, né? De uma determinada maneira. E concluindo, no mesmo livro, o Foucault, que é esse A Palavra e as Coisas, ele fala dos descaminhos do saber. Né, que são os melhores, né, quer dizer, os descaminhos, porque o conhecido a gente aceita, tá? Tanto que a gente aceita, sei lá, nós fizemos a campanha do candidato fascista, né? Nós que fizemos, tá? Nós é que demos os votos para ele, nós é que, né, na maneira quando a gente vai elevando. É o lema da publicidade, tá certo? Tá. Nós demos atenção ao MBL, que pôde crescer, porque nós nos calamos superior, né, com um ar de superioridade. Tá. Eles são ignorantes, eles não sabem, perdoai, pai, e por aí vai. Tá. Então, eu acho que cabe, em primeiro lugar, a gente pensar sobre a nossa postura diante do mundo. Tá? Imagina essa postura onde talvez a gente se afaste em determinados momentos desse espelho distorcido, se está côncavo, nós vamos para o convexo, tá? Olhamos através das vidraças, abrimos e tiramos aquilo de nós que não nos cabe mais. Mais ou menos é isso que eu tinha para falar. Só para dar a crítica, que eu acho bem boa, para quem quiser, são 10 páginas, para quem gosta de ler, tá? Em internet. Só um minutinho. Pronto, biblioteca. Chama o significado, 1984, o significado da guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Tá? Ele está num site, deixa eu ver se eu acho o nome do site aqui. Tem aqui, embaixo, só que eu não estou conseguindo ler.
É Trust?
Ah, mas é tudo isso. Eu mandei imprimir, não vai dar. Bom, gente, pelo título... Tá?
Depois nós podemos colocar no Facebook também,
por favor. Eu creio que sim, né? Porque é bem bom.
Sim.
Esse, tá? Então, é o significado da guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, em 1984... de Orwell. É isso, mais ou menos é isso.
Eu queria abrir para perguntas, se alguém quiser fazer comentários, perguntas, explanações também, falar o que também pensa sobre o filme ou sobre o livro. Pode ir.
Eu queria comentar com a Clélia que se habla mais do livro que do filme, né? Eu assisti o filme na época.
Eu também.
Acho que deve ser pouco que assistimos o filme. 1984.
Sim.
O filme ia ser filmado em preto e branco. Né? Você pensa no cinema Metrópole, mas os produtores insistiram. A ideia do diretor era preto e branco, do diretor de fotografia também.
Uhum.
Mas ele acabou sendo nessa cor, assim,
sim,
meio averdoada. Para o que assistimos o filme na época, rever hoje o filme, é bem interessante, né? Voltando ao que você falava antes. Naquela época a gente não associava as coisas como associamos hoje,
isso,
aquele mensagem, bem, bem diferente. E tendo em conta que aqueles que assistimos naquela época, não sei se você se lembra, o Richard Burton faleceu pouco depois da filmagem.
Sim, lembro.
Foi uma coisa comentada na época, ele não chegou a assistir o filme, o Richard Burton e o Brian. O filme foi filmado exatamente na mesma época que Orwell argumentou, não sei se você sabia.
Sim, claro.
Foi filmado em abril, maio e junho de 1984.
Uhum.
Aquela cena onde ele escreve 4 de abril, né, foi filmado 4 de abril.
O dia 4 de abril.
Muitas cenas do filme foram exatamente filmadas nas datas do livro. E o Richard Burton não foi o principal candidato para o papel do O'Brien, ia ser Sean Connery, ia ser Ross Taylor, ia ser Anthony Hopkins. E caiu finalmente em Richard Burton, que faleceu os 5 de agosto de 84. Ele, a filmagem terminou em junho, em agosto ele faleceu. Tem uma coincidência, não sei se você sabia, que é sobre várias mortes relacionadas com o filme, né? E com o livro também.
Uhum.
Orwell faleceu 7 meses depois que o livro foi lançado. Orwell foi casado com uma escritora chamada Sonia também. Ela era detentora dos direitos do livro. Orwell foi casado com essa mulher só 4 meses. Sabia?
Sabia.
E ela ficou com os direitos do livro. E ela não quis entregar o livro, os direitos, para ninguém fazer o filme. Foi feita uma versão em 1956, que ela odiou, ela não gostou. E por isso ela recusou todas as propostas para fazer uma nova versão do filme. Ela recusou até um musical que David Bowie queria fazer sobre o
84. Isso.
Quando ela finalmente decide dar o direito para a produção da Virgin para fazer o filme, Isso foi o dia 1º de dezembro de 80, ela estava hospitalizada no hospital, ele assinou o contrato para fazer o filho. Ela morreu 9 dias depois.
Tudo morreu, gente. O pessoal tem que dizer que maldição.
O Gordon e ele, ela estiveram namorando durante um bom tempo e estiveram só casados 4 meses. Para quem não, para quem está noivando ou namorando, que é uma boa desculpa para adiar o casamento, pode citar o caso de Gordon. Eles namoraram bastante tempo, aí se casou e 4 meses depois morreu de tuberculose. Outra coisa que me lembro do filme, para quem não leu o livro, e agora acaba de assistir o filme, que vocês, alguns de vocês não tinham nascido naquela época, no filme ele fala irmão e irmã, no livro não é assim, no livro é camarada.
Camarada.
E aquele símbolo assim também no livro não existe, tá? Aquele, sabe, saudação assim, no livro não está, é coisa do filme. E por o diretor, Michael Raffo, ele se inspirou em Pink Floyd The Wall, filme de 2 anos anteriores. Também está esse mesmo chefe. Então, uma das coisas que eu me lembro de la época que, do filme, não sei se vocês acham interessante, mas tinha coisas bem. Naquela época se comentou muito do filme, sobretudo porque foi o último filme de Richard Burton. Que naquela época era um ator que fazia 5 anos que não trabalhava.
Até uma coisa interessante do filme é que, até voltando à tua fala, você estava falando sobre a própria história está sendo modificada, né? A realidade está sendo modificada. Vocês dois, na verdade, falaram disso. E eu estava pensando nos nossos próprios livros de história, a independência do Brasil, foi tudo, na verdade... feito de uma maneira mais heróica do que era, na verdade. Então, há pouco tempo que foi resgatado isso, tipo, de que não foi bem um grito da independência, que não foi, né, exatamente, né? Queria que vocês comentassem mais sobre essa parte da verdade também, do... Você também, Clélia? Sobre as mudanças na história, né, no caso.
O trabalho do Warren volta nesse assunto várias vezes. Essa ideia de destruir o registro, né? destruir a documentação, destruir a narrativa histórica. Ele tinha lançado em 1945 a Revolução dos Bichos.
Uhum.
E aí a Revolução dos Bichos tem um personagem, que é o Garganta, que a finalidade é informar os animais da fazenda, após a Revolução, do que estava acontecendo. E aí, um dos heróis da Revolução é um porco chamado Bola de Neve. No meio do livro, Bola de Neve vira um vilão. E lá para o fim do livro, Bola de Neve está mancomunado com os inimigos. Então, o fenômeno de... numa narrativa que está discutindo relações de poder e o esforço da manutenção de uma sociedade hierárquica. Um dos ingredientes fundamentais para isso acontecer é desconectar as pessoas com a possibilidade de verificar registros objetivos dos fatos ocorridos. Isso é um tema recorrente nesses dois, que são provavelmente os dois principais trabalhos literários do George Orwell. E o que a gente observa hoje em dia, sobretudo o fenômeno de internet, é uma guerra tão grande de repetição de versões dos fatos que banaliza a noção do que é verdadeiro e falso. A gente não consegue encontrar a coisa por trás das camadas.
Aí chegou no momento que você escolhe, né? Porque hoje em dia nós temos jornais de direita e jornais de esquerda.
Não, e aí é que tá, isso é pós-verdade. Ah, então tá, eu gosto do Bolsonaro, vou votar no Bolsonaro. Tá, mas o Bolsonaro defende a tortura, ele é machista. Tá, mas tudo bem, mas ele tem um corte de cabelo legal, ele falou que ele vai perseguir o PT, que não vai transformar o Brasil numa nova Venezuela. Aí o outro cara te encontra e fala, não, mas eu vou votar no Haddad. Tá, mas o Haddad vai soltar o Lula, mas o Haddad também foi acusado de corrupção. Tá, mas tudo bem, mas ele é gato, ou mas ele defende os trabalhadores. Então, assim, claro, não sei se foi um bom exemplo falar dos dois candidatos mais né?
Porque eles estão na frente.
Mais contados para a eleição, mas foi um exemplo que me ocorreu. Correto. Agora, eu poderia citar um outro exemplo, que é o de ser a favor ou contra a vacinação.
Pô, teve guerra, né? Meu Deus.
Não, eu nem estou falando da guerra lá do início do século, estou falando dessa campanha recente de pais dizendo, não vacino meus filhos porque vacina não funciona, eu estou tratando com homeopatia, que é uma coisa que também muita gente discute se funciona ou não. E as pessoas estão escolhendo no que acreditar como se pudesse, tipo, ah não, hoje eu acredito nisso, amanhã eu acredito naquilo e tal. Você já deve ter assistido o desenho do... Tem um desenho do Pica-Pau, acho que os dois personagens se encontram, um tira uma máscara, o outro tira outra máscara, o outro tira outra máscara, e vão tirando máscara e daqui a pouco tu não sabe mais quem que era quem. Isso tem no Piratas do Tietê, da Laerte também. Os personagens se encontram, um tira uma máscara, tira outra máscara, tira e daqui a pouco tu não sabe mais quem era. Em teoria do conhecimento, quando a gente discute o tema da verdade, a dúvida em relação à verdade é chamada ceticismo. O cético é que duvida. E ele duvida para, por meio da dúvida, fazer uma espécie de faxina nas falsas crenças. O que, que nós estamos observando hoje em dia? E o que, que o trabalho literário do Orwell e o trabalho cinematográfico do Redford via Orwell, né? Ou, do diretor do filme, representa muito bem. É uma outra coisa. Não é a dúvida como uma prática salutar de esforço investigativo. É a banalização da ideia de verdade, que a gente poderia chamar de um certo niilismo, ou nadificação, ou um certo relativismo exacerbado em relação à verdade. É a ideia de que, bom... Tanto faz duvidar ou acreditar, eu acredito no que eu quiser, tu acredita no que tu quiser, só não me enche o saco. Sabe? E aí ninguém mais discute, por quê? Porque quando vai discutir, tira uma camada aqui, tira outra camada ali, tira camada, e tu não acha mais a coisa no meio dessa proposital avalanche de notícias, informações, versões, distrações, aí uma coisa. A coisa está pegando no Brasil e os caras estão fazendo, por trás do nosso foco de atenção, uma série de outras manobras. Que nem durante a Copa do Mundo, que votaram uma série de coisas no Congresso Nacional, ninguém viu, ninguém noticiou, a gente foi saber um mês depois. Né? É mais ou menos essa a ideia. Como é teu nome, amigo?
Davi,
como vai? Eu sou José Cláudio, muito prazer. Eu lembrei, enquanto tu falavas de datas, que 2 anos depois do filme, 86, é o ano do Robocop, não é?
Blade Runner também.
Blade Runner é 83.
É 82. Mas aqui no Brasil...
Chegou em 86.
Foram passados.
O Robocop é de 86, se não me engano.
Por causa da censura.
Que é também... veio para essa série, foi exibido...
85.
Meu Deus, a gente acabou de passar Robocop. Como é que
E o Robocop parece. Beijo. O Robocop parece um filme boboca, mas ele tem uma discussão da notícia e da notícia falsa que é
muito
séria.
Nossa, muito.
E o Robocop, no roteiro do Robocop, teve a participação de um doido, de um cara genial, que é o Frank Miller, que escreveu em 1986 O Cavaleiro das Trevas. Auge do governo Reagan, o ano que os Estados Unidos bombardeou a Líbia pela primeira vez. E aí sai a história do Batman, o Batman brigando com o Super-Homem, o Super-Homem sendo mandado pelo presidente para bater no Batman, porque o Batman estava fazendo a guerra civil. Quem era o presidente dos Estados Unidos na historinha? O Ronald Reagan. Tem a cara do Reagan na história em quadrinhos. E uma outra referência que eu lembrei, 1989, a publicação em quadrinhos do V de Vingança, do Alan Moore, que também é inglês.
E que também tem o John
Hurt no filme.
Então, fazer complementar, de 84.
John Hurt.
Em 84, no dia 31 de dezembro, de 83 para 84, pela primeira vez, via satélite... houve uma apresentação que era mundial, dessas que é considerada multitelas, que chamava Good Morning, Mr. Warren.
Nossa.
Tá? Que ia entrando e ela se passava entre, via satélite, na televisão, entre Canadá, Estados Unidos, França e Japão. E por isso ela era considerada o satélite mundial, tá? Uma projeção mundial multitelas de último equipamento. E para trabalhar essa distopia, a proposição foi do Nandjung Paik, que foi o criador do vídeo. Eu estou falando o equipamento mesmo, tá? Vídeo artista. E que ele convida pessoas que, por exemplo, Laurie Anderson, John Cage, Mercy Cunningham, entre outros, são expoentes das artes, para fazer um programa chamado Isso no dia 31 de dezembro. Tá? Lembrando que era um programa de várias horas que passava ao mesmo tempo, tá? Mas meia-noite tem um fuso horário. Então dava todas essas diferenças. E com um material caríssimo, isso naquela época, quando hoje nós podemos fazer essas videoconferências dentro de casa com o nosso celular. Tá? Então, só para lembrar um dos procedimentos que era, né? Então, quando um escreve em 48, que ele visiona, né? Que ele vai, publica, tá? Onde ele vê esse futuro inverso. Vamos lembrar que quando a gente está falando com totalitarismo, nós estamos falando de todas as nossas crenças, né? E isso entra todos os mitos, né? E as religiões, né? Então, o que nos religa, no sentido de religar, né? Quando você está... Uma das outras coisas que você estava colocando, que eu lembro de 48... que para mim a imagem da guerra mais impressionante daquela época, que aparece no filme retrabalhada, é de uma biblioteca que é destruída do lado de uma igreja. Acho que todo mundo, ou grande parte, deve ter visto essa foto. E o pessoal nos escombros está pegando livros para ler, né? Dentro daquele momento. Que ao mesmo tempo que traz para nós, nos tira de nós. Lembrando que 84 no Brasil foi um ano, tá? Vamos dizer assim, o ano das diretas já, com a primeira marcha, como que fala, reunião em São Paulo de Grande, que foi de 1 milhão, né, de voluntários. Então, nós estávamos saindo de um período massacrante da nossa história. Eu fazia história naquele momento, não por acaso eu fazia história, e onde se questionava justamente todos esses aspectos do totalitarismo, que se nós não tínhamos vivido diretamente... Tá? Nós vivíamos indiretamente, através de conhecidos, familiares, ou situações esdrúxulas. Tá? Eu estudava num colégio, por exemplo, que a porta era trancada, tá? Para a gente não sair sem autorização. Tá? Você não podia sair. Tá? Como que a gente fugia? O subterfúgio era pular o muro. Né? Tá, então, se pulava o muro. Se queria fazer prova, não queria fazer prova, ligava, não tinha... como que chama isso? Bina? Como que chama esse negócio? Não é mais Bina, como que é o nome disso?
É o identificador de chamada.
A gente ligava e falava que tinha bomba na escola. Ah, tem uma bomba, tá? Um dava para não fazer prova. Quer dizer, assim, uma coisa é leviano, mas é, vamos dizer, faz parte daquele momento também. Então, quando ele veio, esse filme, em 84, era um momento que nós estávamos quase que fazendo o nosso ato de penitência daquilo que a gente não queria naquele momento. E que, infelizmente, eu digo, vendo, porque para mim não tem como eu não aproximar 84 e 2018, tá? Para mim é um processo inverso. Se lá a gente saía de uma ditadura, aqui a gente está entrando noutra. Tá? Nós estamos nos afundando em outra. Né? Nós aceitamos, em termos, né, as fake news diretamente, desde de dentro da universidade. Uhum. Né? Porque é preferível você fingir, você não... A hipocrisia comanda. Você estava falando do Utopia, do Thomas More. No livro, eu até traduzi um trecho da semana, mas eu não vou lembrar exatamente. No Utopia, que é utilizado e é dito sobre a questão da amizade. A amizade seria, quem é o teu amigo? É aquele que você confia. Tá? É aquele em quem você acredita na postura dele. O outro é o cúmplice. Né? Então, nós nos juntamos também, as nossas alianças, muitas vezes, são em benefício de algo, de um interesse comum, como diz no filme, né? De um interesse comum. Então, nossas alianças, né, se fazem dessa maneira, também nas eleições. Não vamos esquecer que, para a penitência do PT, o PT se aliou ao PMDB. Que não por acaso agora, como na época da ditadura, voltou a ser MDB. Tá. E mais ou menos essas relações que a gente vai fazendo. Ou como um incêndio, a questão da digitalização. Tá? Nós não temos quase mais material, a tendência é não ter material, documento impresso, né? Documento físico. Tá? Mas nós temos isso, tanto que a biblioteca, o Museu Nacional não vai ser reconstruído? É, como que é o nome do museu aqui? Recém-inaugurado, não está em greve, que ninguém pode entrar, não foi fechado para visitação aqui dentro da UFSC. Alguém fala alguma coisa? O reitor se suicidou depois de ser execrado. Tá? E as pessoas colocam, ah, mas ele tinha culpa na cartório, nem que tivesse. O que foi feito, tá? Essa indignidade com a instituição, indignidade com a condição humana e qualquer um, que nos assujeita, estamos aqui. Tá? Estou falando aqui para vocês, não sei se eu vou presa na hora que eu sair ali fora. Alguém tem certeza disso? Tá? Então, para mim, quando eu falo de espelho, desse espelho, me parece que 48 ele espelhou o pior para 84. 84, quando eu vi, a gente esperava dias melhores, tá? Porque nós tínhamos passado, então a gente lia o livro e lia o filme de uma outra maneira. Tá? Que é completamente o oposto de como eu assisti hoje, às vésperas dessa eleição. Então, só para... Eu estou muito pessimista.
Eu queria ver, tá? Se alguém queria fazer alguma pergunta.
É, eu estou muito pessimista. Menos... Assim, eu sei que a nossa... o único recurso que a gente tem é a alegria.
É a tá? Sensação do filme
deixa, né? Sim, mas... tudo bem, talvez se vocês falassem uma outra situação, né? Mas para mim, hoje eu vendo, assim, é impressionante. Eu não quis assistir em casa antes de ver, porque eu já trabalhei esse filme várias vezes e eu não queria estar sobre o momento como vocês, né? E hoje, ele para mim, ele adquiriu um peso que até então ele não tinha tido. Então, é isso. Alguma pergunta alegre?
Algum comentário também?
Você terminar o filme, mas tudo bem. Você cortar o filme até terminar.
É.
o 1984, nos poucos filmes que depois que terminam os créditos, com a tela preta, tem 9 minutos de música.
Olha, interessante.
Cortaram, mas
bem. É verdade. É verdade.
Para que não distinguiu a música de Eurídice.
É verdade. Ah, eu só queria lembrar que o filme em 84, ele tinha censura. Ah, quando ele passou no Brasil, acho que foi... 85, né?
Novembro de 85,
eu acho. É, quando ele passou no Brasil, ele era censurado, ele não era livre para canto qualquer um. Tá? Né? Então, até pelo horário, de onde que vai, isso já é uma censura. Mas, mesmo assim, ele tinha limite de idade mínima.
Pessoal, perguntas? Onde quem me mostra?
A quem me serviu água.
Dica, Júlia.
Tudo bem.
Tudo bem.
Não, é que eu queria que vocês abordassem um pouco mais o aspecto político, né? Que fica bem claro, assim, para mim. Quanto realmente a ideologia que, assim, eu não consigo desvincular esse filme da ideologia socialista, assim. Porque o Orwell não tem uma trajetória de vida que não escapa disso, assim.
Do socialismo.
Ele lutou marxista, e depois ele lutou na Guerra Civil Espanhola e tal, e ele voltou com as ideias bem... sobre o stalinismo e tal, na Rússia. E depois ele foi...
Vamos lembrar que era Stalin, não era Lenin. Sim. Então ele não estava revoltado com o socialismo, mas com o totalitarismo.
Mas será? Porque, tipo, olha só, a Revolução dos Bichos, ela é uma... Eu acho que Stalin nem entra na Revolução dos Bichos. Acho Bicho. Que o personagem, o outro personagem é o Trotsky e o Lenin, E, além disso, tem uma concepção de que o próprio socialismo, ele, na Revolução dos Bichos, né, não em 1984, sim, de que o socialismo ele é inerentemente vai dar errado, assim, sabe? Então, e daí, depois também teve toda uma coisa que eu achei assim, nossa, que absurdo, ó, tipo, durante a Guerra Fria ele foi lá e falou, como que é o nome? Acusou, não é?
Delatou
30 pessoas, personalidades muito importantes. Então, tem muita gente que não gosta.
Ó, Palocci delatou agora. Aquele outro da como que é o nome? João, aquele lá de Minas, também delatou. Então, essa questão de vocês percebem que essa a delação mesmo é tratada no filme? Hã? Tanto no livro quanto no filme. Mas o que eu só estou chamando a atenção é que eu acho que acima de... o que está se colocando em jogo é que são essas estruturas da maneira como que são formuladas, me parece que fica disso, elas estão fadadas ao fracasso. A estrutura dentro do que nós vivemos está fadada.
Todas elas.
Tá? Independente, não por acaso você tem até o oba-oba, né? dos bichos grilos nos anos 80, os hippies no ano 60, ou o pessoal dos anos 50 que vai procurar vilas alternativas. Construir uma sociedade alternativa a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, mas é muito fácil, a mesma coisa que eu estava falando do Monteiro Lobato, tá? Dele ser, não tira que ele estava refletindo sobre o mundo que ele vivia. Não tira isso. Tá? Todos nós somos contaminados pela nossa história, pelo ambiente que a gente vive, com quem a gente se relaciona. Tá? Então, eu tirar o preconceito que há em mim é todo dia, até o resto da minha vida. Tá? Eu tirar o que está impregnado, mais que impregnado, o que aderiu e se confunde comigo, é um processo ao todo. Isso não significa nem que eu sou reacionário ou que eu sou libertária ou qualquer coisa assim, tá? Mas é a gente se ver e a gente se posicionar, tá? E não mudar ao favor do vento, tá? Que é o que mais ou menos que passa isso daqui, só para colocando da tua, a questão do medo da resposta. Qual é a resposta que eu devo dar? Qual é a resposta que eu dou dentro, aqui na frente? Uhum. Tá? Eu posso dar uma resposta que vocês vão achar que eu sou medíocre? Tá? Tem até o medo da mediocridade, o medo da própria ignorância, tá? O medo de, em suma, o medo de se expor, tá? E ser o que a gente é. A dor é delícia, já dizia, né? O poeta, né? A dor é delícia de ser, né? Que hoje não se faz mais. Alguém acredita, o poeta era o Caetano, não era? Que falava a dor é a delícia de ser, você, tá? O dom de iludir, uma música que chamava o dom de iludir. Sei que o Caetano cantava. O Caetano hoje não é mais politicamente correto, né? Lobão não é mais politicamente correto. O Chico Buarque é politicamente correto?
Quer também falar?
Vale para todos, né? Vale para todos.
O que tu acha?
O que eu acho?
Tu fez a pergunta, mas tu tem outra resposta.
Uhum.
Dá.
Nossa, eu não sei na realidade. É que eu acho bem complexo, sabe? Acho que tem muita densidade nesse assunto.
Mas
Mas eu posso falar um pouco sobre
isso. A gente inventa.
Quando eu falar alguma coisa, a gente fala sobre o que eu falar.
É.
Se é um livro que faz a crítica do socialismo. Vamos começar dizendo o seguinte. A crítica do socialismo é um elemento constitutivo de uma narrativa de ficção que está sendo apresentada. No filme quanto no livro. Então, assim, não é a crítica do socialismo stalinista, não é a crítica da Revolução de 1917. É um ensaio teórico de crítica de determinadas consequências de uma revolução socialista utilizado como elemento de uma obra narrativa. Isso pode impulsionar uma reflexão em teoria política? Pode. E eu acho que os bons socialistas de viés marxista, lembrando que há outras nuances do socialismo, né? Mas os bons socialistas de viés marxista fazem sua autocrítica. E uma dessas autocríticas mais conhecidas é o problema da concentração excessiva de poder no Estado, que gera um Estado totalitário e, por isso, cancela a possibilidade da liberdade democrática, da troca de lugar dos poderes. A Marilena Chaui fala disso nos livros dela e ela é socialista.
A personalização...
Exatamente. E aí o maior exemplo histórico disso é o próprio Stalin, né? A gente também poderia aludir, talvez, a um fenômeno histórico que esse sim ele tem sido obliterado nos últimos anos, que foi a grande luta nos movimentos dos trabalhadores do século XIX entre o socialismo libertário e o socialismo do partido e do Estado, que era marxista. Então a luta entre as diversas versões do socialismo libertário, Proudhon, Kropotkin, Malatesta, Bakunin, essa cambada de anarquistas, por um lado, que recusavam a ação política organizada, que recusavam-se a disputar eleições, que queriam fazer uma organização internacional dos trabalhadores livre de partido e de Estado, e que queriam derrubar o Estado. E do outro lado vem o Marx e diz, não, vamos estarar o Estado. E a mágoa que os anarquistas têm até hoje contra os marxistas por serem autoritários, blá, 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 blá. Tu fala da Guerra Civil Espanhola.
Posso só colocar, voltar para 1900 da guerra, só para lembrar que daí o pessoal faz a geral. As Nações Unidas, os aliados. Alguém lembra quem eram os aliados da Segunda Guerra Mundial? Quem era?
Ajuda.
Hã?
Inglaterra, Estados Unidos, a França e a Rússia.
A União Soviética, não a Rússia.
União Soviética, perdão.
Do,
a União Soviética
quem
era
aliada
dos Estados Unidos.
Mas quem que era? Que era o... Na Inglaterra era
Winston
o
Churchill.
Churchill. E na União Soviética...
Stalin.
Nos Estados Unidos, vocês percebem a situação que está sendo colocada? O que, que eu estou sendo colocado? Tá? Quem era da oposição? Quem era o que era o poder, que era considerado os fascistas?
O eixo.
O eixo, os países do eixo. Alemanha, Itália
e Japão.
É? Mas quem é o complô da guerra? Quem é que se reúne para ter o dia D para manter ou para a política de 39 ou a invasão de Pearl Harbor? É? Tá? Quando se omite? Então, o que eu estou colocando é o seguinte, tá, pode estar falando de um determinado, que eram os dados das informações da época. Mas o que está se falando, e essa é a autoridade do livro, e do filme também, porque até esse ar retrô, tá, ele remete bem à época do livro, né, com os movimentos, a locomotiva, a estação, as cenas de destruição, as roupas, né, o figurino, os objetos de cena, alguns outros, né, ou e mesmo o modelo da televisão, que passa de época, que é dos primeiros televisores. Ele está fazendo referência, sim, ao totalitarismo. Então, no sentido, é isso que eu acho que é mais na minha concepção, do que falar que ele está fazendo contra um ou contra o, tá? É o que ele mostra, são as evidências que se apresentam. Porque eu acredito que nenhum aqui nessa sala e nenhum que veja o filme ou leia o livro fica sem fazer uma relação direta com o momento que está vivendo. E não importa isso se 64, 84, como eu falei, quando a gente via como se fosse uma coisa que a gente estava lutando contra e que já estava vencendo, ou se agora, quando a gente vê como uma luta que é daqui para frente, que começa em 2013, está se agravando, né? E estamos aí. E que vem? Então, sei lá, uma nova onda de reacionarismo, né? Do pensamento reacionário, né? Do pensamento extremista, porque hoje, de qualquer maneira, a gente volta para 1940, que a gente não tem mais a conjunção E, né? Nós usamos o ou, né? Nós voltamos. Tá? Pós-guerra, nós incluímos E. Né? Isso é aquilo. Né? Então, a gente volta, como que é o nome daquela ou isso ou aquilo? Cecília Meirelles, né? Quando ela fala ou isso ou aquilo, não é isso que a gente está vendo agora? É? Ou isso ou aquilo. O que, que são isso e aquilo? São extremos. Né? São extremos, de qualquer maneira.
Deixa eu só o Zé Cláudio concluir, porque ele estava...
Concluir dizendo, então, se você encontra, na tua leitura do filme ou do livro, uma via de interpretação segundo a qual parece fazer sentido uma crítica do socialismo de viés autoritário, bem entendido, marxista, esse é um movimento interpretativo válido. Mas não precisa recair no liberalismo para fazer essa crítica. Os próprios anarquistas, como eu dizendo, fizeram essa crítica há mais de 100 anos, por causa da maneira como o movimento operário, quando começou a se organizar, foi meio que tomado de assalto pelos modelos autoritários de socialismo contra os movimentos libertários. Né? Quando Winston Smith diz: o futuro está nos proles, e não no partido. É como se ele dissesse isso. O futuro de uma sociedade livre de iguais está na iniciativa de auto-organização dos trabalhadores, não no partido. Então, acho que tem uma via interessante, sempre assim, respeitando esse aspecto solto que a gente tem que reconhecer por se tratar de uma obra de ficção. Como?
Não, tipo, é ficção, mas é...
É ficção, mas é realidade. É ficção, mas é real demais pra... É isso aí. Isso é uma coisa muito legal no 1984, né? Que ele é tão íntegro que é muito difícil tu banalizar. É difícil banalizar. A maior tentativa de banalização do 1984 qual é, galera? Vale um chope de 500ml. O Big Brother.
Ai, graças a Deus. Pensei que ele ia falar
bem. É o Big Brother. O Big Brother, programa Big Brother, se chama Big Brother por causa desse lance da câmera em tudo quanto é lugar do personagem Big Brother do 1984.
Sim.
Só que é uma coisa tão escrota e fuleira para as pessoas que pagam. Assim, tu não precisa ter estudado, né? Se tu olha sério mesmo o que é o Big Brother, tu percebe que é uma coisa tão vil que a própria tentativa de banalização fracassa e repercute na integridade da obra original.
O que é interessante também, porque no Big Brother é para você ver a realidade, mas não existe uma realidade. As pessoas dentro do Big Brother começam a transformar em personagens.
Tudo mentira, não é reality show porcaria nenhuma.
Elas viram personagens, então que real é esse? Uhum. Já começa por aí também.
Eu só assisti o primeiro.
Ui!
O Bambam ganhou, né? Só assisti aqui. Faz parte.
Pessoal, já tá, nosso tempo já foi? Quero agradecer a todo mundo. Por favor, perguntem mais a próxima vez, né?
E é que eu falo muito.
E qual vai ser a nossa próxima sessão? Já decidiram os filmes?
Dia 11.
Dia 11 é a nossa próxima sessão.
Náusica.
E vai ser com Náusica, do estúdio Gimli. Me ajudem a falar, por favor. Isso. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Valeu.